Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite em que faz então, comemoramos os 35 anos em que Carlos Lopes estabeleceu a melhor marca mundial da maratona, com um tempo total de 2 horas, 7 minutos e 11 segundos. Mas antes de mais nada, dar as boas-vindas ao nosso plantel habitual. João Castro, hoje começo por ti, boa noite, seja bem-vindo.
Castro, estás em mute.
Não te estamos a conseguir ouvir.
Agora não, agora sim. Já estão a ouvir?
Sim,
agora boa noite
sim.
A todos.
Agora sim.
Mariana, Pedro e a todos que nos estão a ver e a ouvir e que nos vão ouvir. Desculpem lá, fui à pressa porque houve aqui um problema e pá, não tinha roupa, tive que vir com uma camisola da Argentina, portanto não tinha roupa de Sporting, tive que vir com uma camisola da Argentina. Vocês não me enviaram aqui o kit para casa e portanto tive que vir com o que estava mais à mão. Pois é,
certo.
Foi uma falha.
Exatamente.
Mas pronto.
Exatamente. E falando em investimento, já agora, só deixar aqui uma nota de que nenhum de nós os três está hoje vestido ou equipado ao Sporting. Varela, porquê essa camisola? Boa noite, antes de mais nada, seja bem-vindo.
Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite a quem nos está a ouvir. É porque era a única camisola que eu tinha esterilizada. Era de Manchester United, curiosamente, era a única que eu tinha que estava esterilizada. Vieram-me hoje entregar aqui. E pronto, e hoje decidimos trazer camisolas diferentes, também para brincar um bocadinho com o tema, não podemos levar também tudo tão sério, que vamos falar nele e vamos, portanto, acho que já que vamos falar nele, acho que deu-nos para fazermos todos uma brincadeira e curiosamente ninguém, nem combinamos entre nós, na verdade há bocado quando falamos é que todos dissemos que vínhamos com camisolas diferentes e foi uma coincidência porque nem tínhamos combinado nada disto e acabou por ser engraçado.
Porque ainda para mais marcas diferentes, não é?
Completamente, a minha tão antiga que é da Umbro, vê lá.
Exatamente.
A minha antiga está quase, já mal se vê isto, é quase do...
Era, lá está, aceitamos doações de camisolas que sejam das equipas que temos vestidas, que obviamente se quiserem oferecer também do Sporting, nunca diremos que não, portanto estejam à vontade. Agora, sobre o programa, por exemplo, lá está, tudo o que vier é bem-vindo, desde não seja vermelho ou azul, está tudo certo, azul nacional. Nacional.
Sim. Este é o livro branco, mas é
exatamente. Exatamente. Agora, vamos então ao programa, muitos são os temas de hoje. E vamos começar já pelo tema do dia. Pedro, o Sporting voltou aos treinos com a restrição dos tais 10 metros de distância, 2 jogadores por cada campo, ninguém pode treinar ao mesmo tempo, tem que trazer a roupa de casa, as toalhas de casa, aquilo tudo de casa. Isto até pode ser um bom presságio para o regresso do campeonato. De acordo com aquilo que se fala, começará em maio, no final de maio.
Sim, essa era a minha primeira, quando se soube, na altura até questionei no Twitter para tentar perceber, ouvir outras pessoas e outras sensibilidades, perceber se fazia sentido ou não. Provavelmente o Sporting terá mais qualquer dado sobre o regresso ao campeonato e, portanto, saberá qualquer coisa um bocadinho mais do que nós e certamente acredito que sim, já terá falado com os organismos responsáveis e, portanto, não acho que... Provavelmente sabendo mais do que nós, fará então sentido regressar aos treinos e eles saberão melhor do que nós nesse aspecto. Até ontem pensava de uma forma, depois terei refletido um bocadinho melhor e até aceito esse regresso aos treinos dentro dessas condições, obviamente, tendo todos os cuidados. Portanto, esse é o primeiro ponto e acho que não é por aí, não vem nenhum mal ao mundo. Aliás, por exemplo, o Nacional da Madeira regressou aos treinos na semana passada. Agora, a questão dos treinos, claro que suscitou, e hoje já houve aqui umas trocas bastante acaloradas numa discussão nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, onde nós estamos mais presentes, mas a verdade é que custa um bocadinho... Repara, nós costumamos dizer que no Sporting discute-se tudo e mais alguma coisa. E é verdade e nós sabemos isso.
Discute-se por duas razões, por
exato,
tudo,
por
e,
tudo
por
e por nada. É um facto. Mas também já aqui várias vezes falamos disso. Eu prefiro discutir o Sporting e tentar encontrar, para mim, as discussões que se têm, seja nas redes sociais, ou seja aqui, ou seja com outras pessoas, seja onde for, Eu parto sempre do princípio, se eu tiver a discutir com o João sobre um tema ou contigo, eu parto do princípio que nós estamos aqui a tentar a trazer o que achamos que é melhor para o Sporting. Claro que é muito fácil vir com o argumento de dizer, ah, mas não sei o quê, arranjam sempre problemas. Não é arranjar problemas, a questão é que, tu repara, tu voltas ao treino, publicas umas fotos que nem, inclusive, que depois até fizeste ali uns Photoshops, apagaste uns símbolos da Nike e não sei o que mais, mas depois estão num lado nas redes sociais, mas no website nem estavam apagados. Portanto, nota ali já alguma desorientação. E depois tu tens, colocas as fotos, levas uma reação forte, em grande parte negativa, e a seguir colocas um jogador, que ainda por cima é um jogador até bastante querido, e é um jogador. Por exemplo, nós aqui nutrimos uma simpatia muito grande por ele, não é por ele ter sido só nosso convidado, mas pelo fantástico programa que ele na altura protagonizou aqui, por toda a história que ele contou e por toda a sua ligação ao Sporting, para tentar fazer ali um spin, depois há ali umas pessoas que vão atrás e de repente coloca-se tudo em causa. Epá, não é colocar tudo em causa. Se por um lado aquilo que se dizia do esterilizar, não sei o que mais, é tudo bem e faz tudo sentido, não sei o que antes, essas coisas todas. Olhamos e ficamos a perceber, pá, mas tudo isso podia ter sido feito atempadamente. E eu acho que essa é que é a grande questão. E portanto, nós temos aqui, e quando nós, ah, mas vocês também encontram tudo incompetência, pá, não, quer dizer, é o mínimo, que são quase os mínimos olímpicos, quase os mínimos que se tem que fazer para
Certo.
de um clube. Quer dizer, já falamos aqui várias vezes
O
esta
mínimo
situação.
dos
O
mínimos.
Sporting é uma organização que já, agora não, mas ainda há aqui há 3 ou 4 anos, gerou 126 milhões de euros de receitas. Nós estamos a falar, com todo o respeito, da padaria aqui próxima da minha casa. Nós estamos a falar de uma organização que tem centenas de funcionários, que tem estrutura, que tem, supostamente, tem que, não é supostamente, que tem uma estrutura que é paga para esse efeito, bem ou mal, isso agora são outras questões. Podíamos fazer aqui benchmarks, mas
Certo.
não. Tivemos folha. Eu ainda hoje fui ver outra vez a célebre auditoria, aquela que veio cá para fora. Pá, temos dezenas e dezenas de pessoas, algumas muitíssimo bem pagas, tendo em conta o país em que vivemos. E portanto, o que tu esperas. Obviamente, quando começaram a dizer, ah, mas não estás à espera que as pessoas. Eu não estou à espera que os operacionais do Sporting, que até muitos deles estão em casa, ou quase todos eles, que sejam eles que tenham que fazer isso. Pá, provavelmente eles fazem aquilo que têm acesso, aquilo que têm a possibilidade. Agora, repara uma coisa, a mim o que me custa é nós acharmos que isto é normal e que, ah, não, porque estão em quarentena, ah, porque não sei, vocês veem mal em tudo. Epá, a Sport TV ontem fez um programa dos campeões nacionais de 99-2000. Eu não vi só algumas imagens já nas redes sociais. Pá, e tu ficas assim a pensar. O que é que aquilo custava ser feito pelo Sporting? Não custa nada.
Certo.
O que é que custa fazer? Pá, nós montamos uma estrutura. Nós fizemos um programa no outro dia pela primeira vez no YouTube. Não correu bem, houve cortes e não sei o que mais. Passado uns dias,
Melhoramos.
investigação, melhoramos. Nós neste momento
Certo.
temos computadores nossos, pessoais, alguns de trabalho, certamente. O João talvez seja de trabalho, não sei. O meu é, por exemplo. O teu também, não sei se é, não interessa. Temos uma ferramenta que custa 1.000 dólares, é quanto ela custa. Nós ainda não estamos a comprar, ainda não a pagamos porque estamos no período de testes. É uma ferramenta que tem algum, para nós vai ter algum, vamos ter que, provavelmente, que a pagar. Mas eu penso assim, o que é que custava um Sporting fazer uma coisa desta? No outro dia, até me custou partilhar aquele vídeo do Porto Canal, pá, aquilo estava muito bem feito. Aquele Porto Canal que fez aquela coisa do, pá, a conversa entre o Jorge Costa e o Vítor Bahia, dois
Pedro,
símbolos do
mas tem que ser
Porto.
todos os dias, Pedro.
Eu
Tem que ser
sei,
todos os dias.
eu sou uma série, mas
Há
aquele em
dias normais.
particular, depois levas com o Pinto da Costa ali, depois a seguir levas com o Mourinho, pá, e tu crias ali uma carga emotiva, emocional, dramática, pá, tu se estiveres a ver em casa, vais chamar os teus filhos, quem tiver filhos, obviamente, e quem. Tens ali uma ligação emocional, e é isso. Agora, eu não estou à espera que estas ideias, claro que algumas poderão ter sido dos operacionais, mas quem está em casa. Nós falamos disto na semana passada. Estamos num momento em que as pessoas estão em teletrabalho, muitas delas, e que podem, que estão. Se já nem pagamos às pessoas, se só pagamos quando queremos, a contabilidade deverá estar a trabalhar. Quer dizer, eu diria que, por exemplo, as pessoas que têm determinadas responsabilidades terão menos trabalho e poderão ter mais tempo para pensar. Porque não, é verdade que não há muita
Ideias,
coisa que se
claro.
possa fazer, não é? Tu não podes sair à rua ou não podes ir fazer uma reportagem de rua e, portanto, tens que utilizar os meios tecnológicos. E é isso que
Mas
me chateia.
imagina, tu também estás a trabalhar em casa e também tens reuniões de trabalho Em tempo de quarentena,
Certo, mas
portanto.
eu digo no ponto de vista de operacionalizar a coisa. É evidente, quando diz, ah, mas o João ainda hoje de tarde dizia, certamente vai falar nisso. Podiam não ter posto as fotos? Podiam, mas também digo já, isso acaba por ser um bocado em esconder a incompetência. Mas eu percebo o
Respondiam.
que ele quis dizer. Se calhar mais valia esperar até amanhã, já que
Ganha-se um
amanhã vamos
prol.
ter. Só que depois também iam dizer a
Exatamente.
coisa, ah, mas depois vinha o outro lado, aí não puseram fotos e não sei o que mais. Enfim, é nesse sentido que eu acho, e o que nós procuramos é sempre a mesma coisa, é melhorar, procurar. Formas de chegarmos a mais sportinguistas, de vendermos mais a nossa imagem. Epá, a mim não me precisam de convencer, eu ainda hoje encomendei a história do Sporting, aquela nova edição. Epá, a mim não me precisam convencer, e a ti também não, Mariana, e ao João também não. Nós, por natureza, e com muitos
Tu
nós,
precisas é de
milhares de
chamar
adeptos,
mais
nós não
gente.
precisamos de nada, nós não precisamos. Nós somos aqueles burros que, mesmo que o clube esteja a perder, vamos ao estádio na mesma e vamos pagar e vamos continuar a comprar. Portanto, não é nós que nos tem a agradar, mas há uma quantidade de gente que se sente afastada e o clube vive um período complicado, como nós sabemos, no ponto de vista quase de guerra civil entre determinados tipos de adeptos, e é preciso criar algumas condições para que as pessoas possam regressar e possam confiar e voltar a acreditar no Sporting e a gostar de. Gostar já não digo, porque as pessoas gostam de Sporting, mas pronto, é nesse sentido. Mas.
Bem, já agora vou
Olha, e
aproveitar, Mariana.
voltando. Diz, diz,
Deixa-me só
diz,
falar
João.
do equipamento, para falar que isto aqui acho que perdemos várias oportunidades, quer mesmo da ativação de marca de Sporting. Porquê? Isto nós poderíamos, com o devido planeamento e antecedência, termos feito aqui uma campanha de marketing de regresso aos treinos, de
Certo.
Sporting em casa, mas com um kit de treinos. Era muito giro e fácil de fazer, mesmo em coordenação com a Macron, a meu ver, uma campanha, publicitária, onde filmavam a entrega de kits de sacos a dizer regresso aos treinos. Com a camisola, os calções, as meias, uma toalha do Sporting, algo assim do género, algum outro produto e tudo, um kit, e assim era entregue
E ao
aos
Paulinho?
jogadores em casa. Qualquer um, Mariana, qualquer um, mesmo um estatueta,
Certo.
uma coisa engraçada,
Sim.
entregue em casa, e filmavam e punham nas redes sociais, e já tínhamos conteúdo para as redes sociais, já tínhamos conteúdo para o site, tínhamos conteúdo para a Sporting
Certo.
TV, portanto, personalizámos esse conteúdo e
E
depois podíamos
pegava.
vender esses mesmos kits. Com uma camisola especial, mesmo com um hashtag nas costas a dizer regresso aos treinos ou Sporting fica em casa. Portanto, podíamos ter isso depois a ser vendido a um preço realmente convidativo no site, no, na loja verde do Sporting, que as pessoas se calhar iam aderir. Aquilo tinha, por exemplo, tinha os calções, a camisola, a oferta da toalha, qualquer coisa do género, com os chinelos ou alguma coisa do género, e que poderia ser facilmente feito uma estratégia de marketing, de mídia e de redes sociais bastante interessante. Não foi feito. Depois quiseram, depois obviamente não fizeram nada, não conseguiram entregar os equipamentos, ou mandaram os jogadores ir conforme os equipamentos, não deram diretrizes, e os jogadores foram com a roupa que tinham, se calhar até tinham camisolas de Sporting,
Certo.
estavam para lavar,
Tem que
whatever.
ter, João, porque
Chegando
os
lá,
takeovers do Instagram estão com os equipamentos oficiais, aqueles de treino, não é?
mas imagina que tinham ido para lavar qualquer coisa, pronto, vamos imaginar, vamos pôr
Sim.
o pior cenário possível. Qual era a situação? Podíamos chegar ali. Espera aí.
Acontece, faz parte.
Ei, Pedro, deixa-me só ver o que é.
E pronto, seguimos nós, Mariana, enquanto o João.
Não tem problema nenhum. Trata, João, não te preocupes. Trata daquilo que tiveres a tratar.
Não.
Pedro,
Já está?
uma
Acho que
das.
já voltou. Acho que já voltou. Já
E o
está.
que é que podia ser feito depois? Depois, ao chegar lá e verem quem está lá dos mídias que controla a comunicação, facilmente damage control, porque realmente se eles tentaram apagar é porque perceberam que houve ali uma asneira, não é? Eles quiseram capitalizar sobre algo que é interessante, que é o regresso aos treinos, e como de tua forma já disseste, obviamente todas as condições. Também o Sporting tem um presidente, um médico, portanto não esperava outra coisa, ou menos isso. E, portanto, quiseram capitalizar o regresso aos treinos, mas ao verem que existiam jogadores com outro tipo de equipamento, não permitiam as fotos. Ou só punham as fotos, ou Pedro, se quisessem pôr fotos, punham das fotos, por exemplo, do Ristovski, do
Sim,
Diego Souza,
escolhiam-nos.
jogadores
Ah,
que
lá havia
ficaram
vários
fotos
jogadores que tinham os
disponíveis.
equipamentos, claro,
E
claro.
eu, tu, a Mariana e os outros, íamos levar com aquelas fotos e dizer, well, boa, olha, regresso aos treinos, olha, estão ali os jovens e tal, está o Ristovski. E não havia problema. Agora, abertura, fotos, e obviamente vamos ter aqui problemas com a Macron. Eu, se fosse o diretor da Macron em Portugal, não ia gostar de nada, não é? Jogadores com equipamento da Adidas, da Umbro, da Nike, whatever. Portanto, eu acho é que perdemos aqui uma hipótese, e para quem critica, as pessoas querem exigência. Claro que nós queremos exigência, mas se nós falhamos nas coisas mais banais, como é que vamos acertar as melhores?
Certo.
E há sempre um ditado, quando não sabes o que fazer, que é neste caso, Não
Não
publicavas as
faças.
fotos. Ponto. Não faças. Não publicavas as fotos. Dizia, regresso ao treino, amanhã com fotos exclusivas, veja em direto. E amanhã os jogadores já tinham os seus saquinhos, porque já sei que já têm, os seus saquinhos prontos com os equipamentos de Sporting. Isto não é difícil, isto não é uma ciência. Basta ter um bocado de dois dedos de testa e realmente faziam amanhã uma mega campanha em que punham as fotos e punham vídeos já com todos equipados. E não havia problema. Hoje só víamos fotos de três ou quatro que estavam equipados. E pá, não havia problema nem com a Macron, nem problema com os adeptos, nem passava esta imagem para o mercado, para toda, para o mercado e não só, até mesmo para acionistas. Mas aqui a questão é mesmo essa. Basta ter um bocadinho de calma e um bocadinho de decidir e fazer também damage control, que era ali, não se publica. Só se publica estas fotos, não era preciso mais que isto. Agora, mais uma vez, estamos na boca do povo, porque cometemos uma gafe destas, não sabemos aproveitar uma situação para capitalizar e, por outro lado, ainda fizemos pior, portanto, estragamos aqui toda esta situação. Agora, o Pedro referiu e bem, por exemplo, o Nacional apareceu com equipamento. Ah, não é assim tão difícil.
Certo.
E vamos ver que agora, amanhã vão todos aparecer fotos, todos equipados a suporte, todos em rigor, obviamente. Porque já sabemos que tem
Claro.
lá obstáculos e as pessoas esquecem isso. Vamos ver se não terá consequências para a Macron ou para outros patrocinadores. Espero que não, mas que foi uma falha, foi, e obviamente nós estamos aqui a brincar com isso, porque há falhas piores, mas é destas pequenas falhas, estas pequenas areias na engrenagem que depois impedem-nos às vezes de conquistar títulos.
Casa roubada, trancas à porta, nunca ouviste isso.
Claro. É verdade.
Agora, falando em obviamente, também na questão da quarentena, uma das notícias da semana foi, para além de os jogadores da equipa de futebol terem uma baixa de valor de salário, também os funcionários do Sporting entraram em processo de layoff. Pedro, pergunto-te se esta medida veio na altura certa.
Se bem na altura certa, sabes que nós já falamos um pouco disso na semana passada,
Semana passada.
e eu só aqui avisar que o Castro, entretanto, parece que ficou sem imagem. Eu vou-te ser sério: há 2 semanas, quando falamos disto, ou na semana passada, já não me recordo bem. Nós abordamos a questão do layoff e do clube e mesmo da SAD, da baixa de salários digamos, dos jogadores e dos administradores de forma diferente, não é? E tenho discutido nos últimos tempos com outros sportinguistas. Estas coisas, sabes que as coisas são dinâmicas e o que eu pensava na semana passada, se calhar posso ter aqui
Certo.
algum cuidado, e reformular, porque uma das grandes questões que se colocava era: será que o Sporting não conseguiria de alguma forma cortar nos jogadores e na administração e manter e até eventualmente colocar em layoff o clube para ter acesso às medidas, mas, por exemplo, manter os vencimentos dos funcionários a 100%. Há muitas empresas que estão a fazer isso, não é nada
Certo.
ilegal. Quem tiver essa capacidade financeira, que o possa fazer. E, portanto, e depois apareceram logo vários clubes. Curiosamente, quase todos os clubes que apareceram isso, Liverpool, até o Atlético de Bilbao, quase todos eles têm melhores condições financeiras do que nós. Porque nós parece que temos alguma dificuldade às vezes, em perceber. Nós somos um clube falido atualmente. Nós podemos dizer que
Certo.
temos melhor ou pior, e os balanços e as coisas, mas a verdade é que nós temos sempre dificuldades de tesouraria e imagino que isto não seja nada fácil. Não quero isto dizer que não devemos pagar, como fez o Zenha na semana passada, mas a verdade é que temos aqui alguma vida. Portanto, entre a questão empresarial, claro que se me dissesse assim, o que eu gostava, pá, gostava que nós tivéssemos a capacidade de reduzir, por exemplo, aos jogadores, porque os jogadores não ganham, os jogadores não são como aos funcionários. E, portanto, os funcionários, se de alguma forma nós conseguíssemos arranjar aqui um balanceamento entre cortar nos jogadores ou na administração da SAD e alguns cargos que ganhassem mais para compensar e entrar em layoff no clube e eventualmente manter os vencimentos a 100%, Claro que isso era, para mim, é o mais desejável. Isso, para mim, era a situação ideal. Agora, como eu disse também na semana passada, nós não conhecemos todos os dados, não temos acesso a
Certo.
todos os números em tempo real, temos acesso aos relatórios e contas, podemos fazer aqui umas contas. Portanto, do ponto de vista de empresa, eu percebo a decisão. Custa um bocado. Epá, custa um pouco, porque a verdade, o Sporting não é. Lá está, isto não é uma empresa qualquer. O Sporting, ou mesmo o Porto, ou o Benfica, não são
Sim.
empresas quaisquer. São empresas com alguma. Não só de utilidade pública, com
Com
responsabilidade
renome.
social, com renome, com uma importância muito grande. Para várias faixas etárias, para vários estratos sociais, não, percebes? E por isso, desse ponto de vista, agora, quem dirige o clube, quem dirige a SAD, é evidente que tem, e se nós não, nós não podemos exigir, como estávamos a exigir no início dos equipamentos, competência, exigir estratégia e depois fechar os olhos para o resto. Claro que temos de ter aqui algum cuidado. Era óbvio que se houvesse aqui o tal balanceamento que eu falei, era importante, era muito interessante poder, sei lá, entrar em layoff e poder continuar a pagar aos funcionários. Depois já sabes, depois vêm aquelas questões, mas e o Paulinho recebe, e depois já vem notícias no Record, não é? Que é o nosso jornal oficial, oficioso.
Certo.
Afinal, o Paulinho já recebe, não sei mais, e andamos nestas coisas, percebes? Mas não podemos querer que sejamos competentes e depois não olhemos também para isto do ponto de vista empresarial
Prático.
e prático e até financeiro e olhando para as nossas dificuldades. Porque é verdade que o Sporting é um clube com dificuldades financeiras e o que vem aí é muito sério, é grave e nós temos que estar preparados porque as coisas não. E não é só o Sporting, todos nós vamos acabar por, obviamente, sofrer com isto e, portanto,
Claro.
é preciso ter algum cuidado desse ponto de vista.
Obviamente. E pegando agora aqui também na de toda esta situação, João Francisco Salgado Zenha disse sobre o layoff: o contexto é muito difícil, não só para o Sporting, mas para todos, em vários setores da atividade. O futebol e o desporto em geral não fogem à regra e são mesmo um dos setores mais afetados. Tanto a SAD como o clube estão completamente parados, as receitas deixaram praticamente de entrar e, quando assim é, têm que ser tomadas decisões de gestão muito difíceis. O layoff é, sem dúvida, uma das medidas mais complicadas que esta administração já tomou. O que é que tem para dizer sobre o assunto?
Mariana, eu concordo muito e peço a todos que tiverem uma oportunidade de ler o Pedro Figueiredo no
O
Leonino,
Leonino, sim.
no comentário dele intitulado Vale a Pena Pensar Nisto, e ele fala e dá um abraço solidário aos 95 funcionários do Sporting que foram sujeitos ao layoff. Conforme o Pedro disse, eu gostava que tivesse realmente existido uma maneira possível, não sei se é ou não, para conseguir, de alguma forma, manter os empregados e os funcionários do Sporting a receber, nem que se cortasse um bocadinho mais aos jogadores, algo que fosse possível, porque os grandes da Europa fizeram isso, e o Pedro fala lá de vários clubes, Bayern Munique, Dortmund, Schalke, Leeds United, e pronto. O que é que era possível? O que era para fazer? Era possível também estarmos na posse dos dados para o fazer. Mas a verdade é que esta situação do Sporting layoff, eu vinha a falar nos vários comentários que faço diários que o Sporting devia cortar aos jogadores, que devia chegar a um acordo, porque ia ser um momento extremamente difícil. E isso fizemos e fomos dos primeiros a fazer, e portanto isso foi bem feito e bem trabalhado. Poderia ter sido mais, poderia ter sido menos, não sei as condições que temos, obviamente, e qual é os valores, mas sei que, por exemplo, nós tivemos recentemente uma grande venda de Bruno Fernandes e recebemos 15 milhões à cabeça do Manchester United, portanto, entraram nos cofres leoninos 15 milhões, não nos podemos
Certo.
esquecer
10
disso.
foram já gastos, deixa-me dizer-te.
Mas aonde? No Ruben Amorim?
Rubén Amorim, digo eu,
Não pagámos.
lá está.
Não pagámos,
Não pagas, mas
ainda.
vais ter que pagar.
Ainda.
Não te esqueças,
Mas não gastámos,
isto não chega ao
portanto.
Zenha a dizer que não vai pagar, mas vai ter que pagar, mais cedo ou mais
Claro.
tarde.
Eu acho que sobre o layoff, obviamente quem está lá dentro decide melhor. O que eu acho é que poderia ter existido alguma outra medida, dentro do possível, conforme, e concordo com o Pedro Figueiredo, de proteger os funcionários e pronto. E seria realmente uma mais-valia em termos de aspecto solidário para funcionários que recebem pouco. Recebem pouco. Não estamos aqui a falar de funcionários que recebem milhares, né? Estamos aqui a funcionar, alguns que
Certo.
recebem se calhar o ordenado mínimo, 600, 700 euros no máximo. Em relação às declarações e ao não pagar, não sei se ias por aí ou se querias que eu fosse incisivo nessa
Queria
matéria.
também que fosses por aí, porque obviamente entrando em layoff o amigo, amiga, como quem diz, o Salvador já veio aqui falar de tem que se pagar e pronto, e contratos
Ao
são
que
para
nós
cumprir.
chegamos, já damos razão ao Salvador.
E tem toda a razão, temos que dar razão ao Salvador, não é? Porque repara,
Fazer o quê?
podem-nos fazer o mesmo, não é? Agora chegar aqui a
Certo.
Macron e dizer, pronto, já não pago mais dinheiro nenhum, pronto, estamos em layoff, e chegar aqui a nós já pagou, pronto, vai pagando, mas chegar aqui a algum outro patrocinador, ou mesmo das modalidades, e dizer, meus amigos, atendendo ao que vocês dizem, não, não. Olha, até te vou dizer melhor, o Rafael Leão pode mandar uma carta para o Sporting e dizer, meus amigos,
Eu
eu
estou em
vou
layoff
anular,
agora.
estou em contingência, estamos aqui numa situação de Covid, portanto também não vou pagar.
Oh, João, mas esse é
Obviamente
mais
tem
um
que ser
exemplo.
tribunal.
Essa questão do Zenha é mais. Independentemente da opinião que cada um possa ter, porque há muita gente aí que ainda acha que aquilo que nós não pagamos ao Braga foi por causa da pandemia, não sei o que mais. Como é óbvio, isso não faz sentido nenhum. A coisa foi 5 de
Exato.
março. No dia 6 já tínhamos que pagar a primeira prestação, enfim. Mas já nem vou entrar por aí, já dissemos tudo o que tínhamos a dizer sobre esse assunto. Mas até nisso, até aí nós. Lá está, são os tais pormenores. Nós até nisso somos amadores. Repara, aquela entrevista do Zenha à Sport TV é. Pá, aquilo é uma entrevista. Pá,
Ó Pedro,
olhar
já
de
tinha saído.
lado, estava assim, quase. Pá, podíamos ter ido à Sporting TV, não sei qual era a vantagem de ter ido à Sport TV mais, talvez por chegar a mais gente. Ok, eu preferia que ele primeiro
Canal
falasse
aberto.
para a Sporting TV e depois a seguir falasse para os
Sendo que são
outros.
ambos gratuitos neste
Sim,
momento.
gratuitos neste momento, e a Sporting TV, ele falou para a Sporting TV mais,
Seria
obviamente
mais
terá
porque é
mais gente
gratuito.
porque tem mais expressão, mas podia falar primeiro para nós e depois falar para os outros, até porque estavam a falar de via Skype. Mas isso são aqueles pormenores. Mas repara, nós falamos sempre de pormenorzinhos, e só para dizer aqui uma coisa ainda em relação aos equipamentos, porque as pessoas, ah, não sei o quê, no passado, e até me admira não terem vindo com a conversa, mas olha, vocês lembram-se quando o Bas Dost deu uma entrevista e levou um chapéu da Adidas? A celeuma que foi sobre isso na altura, que até fez manchete jornal. Pois, é que os que agora acham que nós nunca falamos. Não, fala sempre a questão é que nós, e lá está, isto serve muito, pá, nós, estes pequenos pormenores, somados todos no final, é que mostram
Dá um
o
por
quanto
maior.
tu preocupas com, pá, se tu queres um clube rigoroso, se queres um clube altamente competente e altamente profissional, como uma organização destas, tu tens de te preocupar com tudo. No limite, até com a cor do papel higiênico que pões nas casas de banho onde os teus clientes podem utilizar. A verdade é essa, tu tens que ir, como o Castro há pouco diz, pá, tu tens que pegar nestas pequenas oportunidades, nestes, pá, regressos aos treinos e gerar mais valia. Por isso é que no outro dia dei aquele exemplo aqui do Sunderland, daquele diretor executivo, não o owner, o executivo que aparecia muitas vezes, que até tinha assim um ar um bocado,
Sim,
até aparecia
achava
um Beto de
isso.
Cascais, mas a verdade é que ele chegava à bilheteira e dizia: Nós temos aquele objetivo de 46 mil, não sei o quê. Para ele não estava ali, ele obviamente queria e vias que ele sofria nos jogos, quando estava nos jogos ele sofria, mas ele sabia perfeitamente que, pá, aquilo, tu tens que gerir também do ponto de vista financeiro e tens que perceber que, pá, no limite. A única forma de tu gerares ainda mais valia além dos títulos são estas pequenas campanhas, estes pequenos pormenores, pá, que obviamente todos juntos fazem parte de
Oh
uma
Pedro,
estratégia, mas
ainda
já nem
sobre.
parece uma estratégia a médio e longo prazo.
Deixa-me ir ao lance só do Zenha, que eu fiz um comentário nas manhãs do Castro. Em relação ao Zenha, o que falhou ali, foram três coisas fundamentais. Falhou foi a comunicação, foi péssima, portanto, tudo isso que estás a referir,
Claro.
toda a má preparação, a câmara de lado, olhava para o lado, olhava para o outro, portanto, mal a comunicação. A forma como passou a mensagem, péssima, mesmo qual fosse a mensagem, e depois o conteúdo da mensagem, que é obviamente, eu diria, simplesmente vergonhoso. O argumentário de alguém de finanças dizer o que disse sobre o Covid e tudo, numa altura em que o Sporting anda no mercado também atrás dos jogadores, é o que eu digo, qualquer clube pode-se recusar neste
Certo.
momento a encetar negociações por um jogador de Sporting que vai dizer, vocês não vão pagar, ou então pagam tudo a pronto. Mas é que o dinheiro upfront, portanto, pôr aqui o dinheiro em cima da mesa e nós aceitamos. E, portanto, falhou nestas tipologias que foi a comunicação, a mensagem e o conteúdo. E quando isso se torna um
Ou seja,
hábito
falhou
no
tudo,
nosso
é
clube,
isso?
não, eu acho que falhou tudo, porque dali, o que é que tu retiraste dali, Mariana? Má preparação, a forma de
Outra
expressão,
vez?
A mensagem podia ser a pior mensagem do mundo, Mariana. Há muita gente
Certo.
que está a transmitir uma ideia errada, mas está a transmiti-la de maneira certa que tu quase que acreditas. Ali foi tudo, ninguém acredita no que eu disse. É como o Pedro diz, ninguém acredita porque os prazos estão aí, é só fazer uma cronologia desde o 5
Ele
de
até se
março, que
enganou,
seria
João. Ele
totalmente
até
mentira.
disse, quando o jornalista lhe perguntou: Ah, e ele, ah, eu não vou falar sobre as condições que são desconhecidas. Depois deve-se ter lembrado: Para aí que o Braga fez um comunicado à CMVM em que está lá tudo escarrapachado. E depois até voltou
Ah, e o Rui
atrás.
Santos escarrapachou tudo na SIC Notícias, está lá a
Exatamente,
contar
portanto,
histórias.
quer dizer que
Pronto,
aquilo
não...
era.
Agora, falhou tudo, e é isto, voltamos aos pormenores, ao Pedro, voltamos aqui aos pormenores, eu não quero estar aqui sempre a criticar isto ou aquilo. Eu, por exemplo, eu dei a ideia da campanha de marketing, não é? Eu estou a criticar, mas estou a dar uma
Certo.
solução do que poderia ter sido feito, não estou a dizer, ai, foi mal feito. Não, foi mal feito e podia ter sido feito desta forma, ou da melhor forma, eles é que são pagos para isso, e se calhar até têm melhores formas. Mas lá está, falta estas pequenas engrenagens, estas pequenas areias na engrenagem. Ou falha isto, ou falha aquilo. E depois, claro que há coisas muito boas e positivas. E eu vou falar aqui também do caso do Porto Canal, que está a fazer um excelente trabalho com os ex-jogadores do Porto e os jogadores atuais do Porto. E sempre eles equipados a rigor com New Balance. Há que referir, sempre que dá imagens, os jogadores do Porto estão equipados à New Balance. Há que referir isso. E depois vou falar um bocadinho, Mariana, se me permitires, ou então posso adiantar já. Que eu acho que aqui a culpa, Pedro, da falta de conteúdos, deste tipo de conteúdos, tu tocaste na ferida, mas eu acho que a culpa não está nas pessoas que iriam fazer o conteúdo. Estou a
Claro
falar
que
dos
não.
jornalistas da Sport TV.
Claro.
E para que as pessoas percebam que isto não é ataque às pessoas que estão na Sport TV. Isto é a falta de competência e disponibilidade de quem está acima para perceber que nós, nesta altura, precisamos de conteúdo e precisamos de proximidade e precisamos de paixão e precisamos de emoção. E, portanto, cortar. E repare, eu podia trabalhar na Sporting TV e chegava agora a alguém e dizia assim: Olha, eu quero entrevistar, vamos imaginar, o Acosta. Pá, um programa, estou com a camisola
Certo.
argentina, portanto, vamos aproveitar. O Acosta versus o Acunha. Lado a lado, dois argentinos. Pá, que
Sim.
conversa fantástica entre dois argentinos. Submeto à aprovação e a direção de comunicação ou a direção de suporte diz: não há programas desses, não há contacto com os jogadores e ex-jogadores, é pá, só autorizados por nós e portanto não passa. E terça-feira volto lá e digo outra vez a mesma coisa, só que agora com outros jogadores: pá, quero dois jogadores portugueses, quero confrontar antigo guarda-redes, exatamente, não tinha falado, um antigo guarda-redes, tipo, quero entrevistar o Ricardo e quero entrevistar o Max. Vamos agora fazer aqui um frente a frente do guarda-redes. E eles dizem: pá, isso está vetado, Castro. Não há contactos com ex-jogadores e jogadores. Epá, e as pessoas ficam de mãos atadas na Sporting TV e depois vêm os colegas
Certo.
do Porto Canal, e muito bem o jornalista do Porto, aquele miúdo, o Migas, a
Migas.
conseguir coisas fabulosas, o meu tem muito jeito, coisas fabulosas, como conseguiu com Pinta Costa, ainda perguntou ao Pinta Costa se queria ir embora, que o programa estava muito, muito extenso, e Pinta Costa ficou até ao fim, e no dia seguinte estava lá com o Casillas, e conseguiu o Michel Salgado, e continuaram ali a conversar histórias fantásticas, mesmo do tempo do Real Madrid, e com brincadeira a desafiar o Michel: a tua carreira foi espetacular, mas só te faltou jogar no Porto. E, portanto, programas desses, que nós até não somos desse clube, e estamos ali a ver algumas partes, e ficámos a dizer: epá, isto na Sporting TV era espetacular. Eu imagino aqui o Balakov e o Yordanov à conversa com o um jornalista do Sporting, dois búlgaros que encantaram o Sporting, Peter Schmeichel
Certo.
versus Max. Ó
Ou
Pedro, imagina o
então,
que é:
João,
Peter Schmeichel versus Max.
podias fazer um programa com o Simão Sabrosa e o João Montinho.
Olha, por exemplo,
Podia, mas
título, maçãs podres.
já não digo nada,
Título,
não é?
maçãs podres, acho que sim.
Não, eu acho que podia, Pedro, eu acho que podia ser esses dois, Simão, João Moutinho e o Podense.
Sim, eu acho
Acho,
que sim.
olha, falando em Podense,
Sim, moderado
falando
por
em
Rafael Leão.
Podense,
Eu acho que era.
e aproveitando a deixa de Daniel Podense, Daniel Podense voltou a dar um ar da sua graça, digamos assim. E depois de ter feito muitas perguntas, ou pedido muitas perguntas no Instagram, perguntaram-lhe, segundo parece, se ele não regressaria ao Sporting. E passo a citar, porque desculpem-me a sinceridade, mas é ridículo demais aquilo que foi dito, porque ele não só partilha a pergunta, como ainda diz: depois de tudo o que me fizeram passar e do que continuo a ler e ouvir muito, muito dificilmente. Mas a vida dá muitas voltas. Pedro Varela, o que é que
Dá
se
muitas
diz
voltas, claro.
a
Dá-lhe...
isto?
Ah, o que é que se diz? Ele não quer, ele não, ele queria dizer tudo, mas não disse tudo porque a vida realmente dá muitas voltas e sabe-se lá se não é contratado pelo Sporting.
Certo.
Tudo é possível nesta altura, até porque se bem recordam, ele é jogador do. Eu acho que se não é do Mendes, rapidamente o Mendes arranjaria uma forma
Será?
de o
Se não é
transferir.
do menos, será?
Será porque o Wolves e essas coisas todas, mas pronto. Mas independentemente disso tudo, eu sinceramente. Eu do Podense não há muito para dizer. Ingrato, não é daqueles jogadores que muito sofreu, enfim, então que sofra longe do Sporting. Eu não, sinceramente, olha, nem quero muito perder tempo quero perder o mínimo tempo possível, quero perder o tempo proporcional ao tamanho dele, não só de jogador, mas também como homem. E portanto, pá, eu também não faço intenção, não faço, não acho que ele seja um
Também não
jogador
queria cá.
que eu regressasse, também não o queria cá, porque estas coisas de acharmos, eu gosto muito daquela discussão, mas nós só queremos jogadores, pá, até podia ser muito bom, mas esta coisa de nos quererem desligar emocionalmente ou apaixonadamente do futebol, e da escolha de determinados jogadores, de quererem que nós sejamos totalmente racionais, pá, isso é impensável, quer dizer, um adepto de futebol não é racional, não, é impossível ser completamente racional. Nós
Nunca
podemos.
será.
Podemos ter momentos de certa racionalidade e de alguma objetividade, mas temos aqui muito de pá, tens que ter, porque tu vês, basta olhar às vezes para um lance de penalti em que um vê de uma forma e de outra, e se calhar o lado mais afetivo relacionado com, obviamente, com a equipa que vai ter a favorecer ou contra, pode mudar a sua opinião, é verdade. E
Certo.
portanto sabemos que nós não somos racionais. Portanto, agora, não gostava de perder muito tempo com ele, não, quer dizer, ficar
Não merece.
não merece, não merece, não merece, e portanto é gastar o tempo proporcional ao tamanho da pessoa em termos de ser humano e de. Mas isso é um problema, mas só para terminar, mas é um problema que nós temos, obviamente. Nós temos
E já não é
problemas,
de agora.
não é de agora, nós, desde sempre que eu me lembro, desde que eu penso um pouco de outra forma nas coisas do Sporting. Quando tinha 16 anos pensava de uma forma, não, com 20
Claro.
pensava de outra, com 30 de outra, com 40 de outra, e com 50 irei pensar de outra, e 60 de outra, essas coisas todas. Mas a verdade é que nós sempre tivemos alguma dificuldade em tratar os jogadores, e portanto temos dificuldade na formação de homens, temos na dificuldade quando eles saem de Sporting, temos dificuldades. Pá, nós somos o clube que fomos a tribunal com o Yordanov, portanto acho que isso diz tudo. Portanto,
É tudo.
não vale a pena estar a perder mais tempo com o Podense, porque é irrelevante, né? Nem é um jogador que me interesse estar a regressar. Certamente vamos falar aí de outro caso, que aí já teremos
Certo.
que dividir as coisas, mas já falaremos disso.
Já será outra questão. João, Daniel Podense podia muito bem não ter partilhado aquela pergunta e escusava-se a esta figura.
Acho que nem vale a pena perder quando temos um Joelson, quando temos jovens a disputar, falar do Podense, não é? E aqui
Certo.
o Pedro resumiu muita coisa e eu vou resumir só um outro ponto. É uma palavra que eu admiro que se chama gratidão. É preciso ter gratidão por quem nos rouba, por quem nos cria, e parece que no Sporting a água ali de Alcochete deve ter um color especial. Os jogadores não têm gratidão pelo Sporting Clube Portugal e, portanto, quando se apanham lá fora, normalmente dizem estas coisas que acham que é muito bonito de se dizer. Não vês isso nos nossos rivais, raramente vês isso nos nossos
Sim.
rivais. Mas no Sporting vêm-se estes casos, ou é pais que realmente dão cabo de negócios, ou é jogadores que dizem estas barbaridades e depois. Nós ficamos a pensar o que é que mal é que nós fizemos ao Podense. O Podense ou é o jogador que
Certo.
é, está no Sporting, se calhar noutro clube, e atendendo até algumas características físicas, se calhar até nem nunca tinha chegado aos Sénios ou algo do género. Tá, portanto, vamos passar à frente. Joelson, força Joelson, não tem aqui nenhum papel como o
Estará
Pedro, mas
cá.
força
Oh, João,
Joelson,
deixa-me só dizer uma coisa. O
difícil de falar.
Podense nunca mais na vida vai passar dificuldades financeiras, e é isso deve-o ao Sporting. O Podense que nunca mais, se tudo correr bem, nunca mais na vida terá problemas, poderá viver a sua vida descansadamente, independentemente dos clubes que possa vir a escolher no futuro, devido a 13 anos que passou no clube. E isso era o
E não falta.
suficiente para ele não dizer a parvoíce que diz várias vezes e que deve a dizer, já não é a primeira vez que a diz, portanto, mais vale é estar calado e de agradecer ao clube, porque se não fossem 13 anos no clube, não estava onde está hoje, e o resto é conversa.
O pior disto tudo é que, se calhar, daqui a uns anos, o podem sair de decréscimo da carreira
Bem.
e algum arauto do Sporting vai-se lembrar de: ei, vamos buscar o
Alguma mente
Podiense.
iluminada.
É uma mente
Acho por
iluminada
aí.
e vamos buscar o Podiense quando eles estão à rasca e não têm clube e precisam, se calhar, de aparecer na seleção e tudo. Dizem: pá, pronto, vou regressar ao meu clube e o Sporting tem o clube
Vamos
dele, mas
voltar. Um clube do
é
coração,
entrante.
que é o que ele vai naquela
Entrando.
altura.
Isto é, eu, olha, fazia uma listinha, eu como presidente do Sporting, não o quero ser, senão ainda pensava que tinha uma agenda, fazia uma listinha e punha lá, Podiense. Guardava lá no cofre, dava lá, dizia,
Primeira lista.
persona non grata, Podiense, tal, pronto, siga.
Olha, e falando aqui em regressos, houveram mais dois jogadores que decidiram falar sobre um possível regresso ao Sporting. Falo, e começo por ti, Pedro, primeiramente de Adriano Silva, que disse que gostaria de voltar ao Alvalade.
Pois, esse era aquele caso que eu há pouco estava a dizer, em relação ao regresso. Nós, vamos lá ver, imagina que se equacionaria a hipótese dele regressar, agora, na pré-época, imagina, uma coisa assim de género, que eu não acredito, mas imagina. É evidente que, à partida, o Adrian, mantendo a forma que tem e conhecendo o estilo do jogador do Adrian, obviamente que o Adrian é um jogador que potencialmente tem capacidade para ser titular no Sporting, não está isso em causa. O problema é que, sabes, eu tenho sempre esta dificuldade em jogadores que saem, obviamente procuram os melhores contratos da sua vida,
Certo.
obviamente, e procuram, mas depois, mas muitas vezes saem em determinadas condições. E o Adrian é um desses casos, quer dizer, o Adrian, quer dizer, não vamos esquecer as entrevistas que foram dadas, aquilo que foi dito, o que o pai do Adrian andou a dizer, e depois vem dizer, ah, mas é o pai do Adrian, não, é o pai do Adrian, como foi o pai do Rafael Leão, quer dizer, aquilo que o Adrian andou a falar, aquelas entrevistas que se deram já numa altura bastante até atribulada e ali uma certa crispação com o anterior presidente. E portanto ele quis sair, e na altura fez o contrato da vida dele. E agora estes regressos, eu a mim gostaria, repara, do ponto de vista, lá está, é, voltamos à mesma história. Se formos analisar do ponto de vista racional, claro que o Adrien provavelmente tem lugar de caras na equipa de Sporting. Hoje em dia até eu
Claro,
tenho lugar na
obviamente.
equipa de Sporting. A ponta de lança
Claro
tenho de
que sim.
certeza. Só tinha que arranjar aqui um bocadinho a barriga e tal, mas tenho de certeza.
Atenção, tens outro Pedro a concorrer contigo.
O Pedro Mendes, mas eu fecho-lhe a porta de casa e ele não sai à rua e fica lá quieto. Não sei onde ele mora. Portanto, é agora a questão racional. É óbvio que o Adrián teria esse lado. Agora, mas eu depois olho para o resto e custava-me um pouco. A mim custava-me. Agora, se me dissesse assim, o Adrián amanhã vinha. Ah, não, também não vou andar aqui a chamar ratos. Aliás, nunca chamei ratos aos jogadores. Obviamente, a partir do momento que veste a camisola de Sporting, eu tenho que, para mim, está ali para ajudar e para que o Sporting atinja um determinado objetivo. Mas é um jogador que não, que eu tenho algo, eu gosto. Eu lembro-me que o Adrien foi homenageado até em Alvalade, depois regressou, não foi? Já não me lembro em que jogo foi. Foi um, acho
Exato.
que foi um Sporting Porto ou uma coisa qualquer. Lá para lá uns assobios, mas pá, as pessoas até, obviamente que não. Que há gratidão por aquilo que o jogador até fez, mas custa-me depois saber, houve algumas coisas que
Tudo o resto.
tudo o resto, percebes? E
Sim.
depois eu fiquei, pois é, isto é assim, depois dizemos uma coisa, ah, o Arden, pá, e depois vem logo com a questão. E o Slimani, pá, e depois o Slimani também quis sair, obviamente forçou a saída, mas o Slimani não forçou a saída como forçou o Adrian. E mais, o Slimani, quando saiu, até deu algumas declarações muito interessantes como aquela, quem deve estar contente com a minha saída deve ser o Futebol Clube do Porto, por exemplo, porque o Slimani
Certo, o caso
fazia do Porto uma
ainda hoje tem
vítima,
pesadelos.
exatamente, tem pesadelos
Um
com ele. Agora,
matador, claro.
exatamente, agora, a questão é que parece que não podemos falar dos jogadores. Não, o Adrien teve uma saída do Sporting um pouco atribulada. O Slimani já não foi assim tanto. quis sair, claro que procurava o melhor contrato, obviamente, e nós já não tínhamos capacidade para o manter. Mas depois lembro-me assim, por exemplo, do Nani, que agora veio, e é esse que jogador que tu vais falar a seguir, se calhar,
Exatamente.
que diz que não se importava de regressar, mas é engraçado, que claro que nós queremos um jogador como o Nani,
aqueles
se estiver em forma,
que são maltratados,
mas depois
é
foi maltratado, e a verdade é que quando ele foi maltratado, houve muita gente, muitos sportinguistas, que agora andam aí caladinhos, agora sim, que nem ratos, porque nem saem nem saem cá fora, estão ali na toquinha, sugadinhos, de vez em quando lá saem, mas estão ali caladinhos, e quando saem é sempre os argumentos, porque no passado isto, não sou capazes de olhar para a frente e dizer uma merda do passado, sempre a falar do passado, 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 como se o passado, quer dizer, o passado daqui a um bocado já é o Barandas, quer dizer, o passado daqui a um bocado já não é o Bruno Carvalho, o passado, porque o Bruno Carvalho até pode dizer que é candidato à presidência do Sporting, mas ainda, que eu saiba, ainda não é candidato a nada, ele pode querer ser, mas ainda não é, mas o passado, não, a verdade é que quando o Nani, por exemplo, saiu, o que se contou, o spin que houve, eu lembro-me, quando ele foi substituído em Braga, e tu também estavas lá, João, estávamos todos a ver o jogo, no final, e as histórias que se começaram a ouvir, e os spins, certo. E os dali sempre com aquelas coisinhas, que não sei o quê, e as histórias, e que ele no balneário era isto, e que ele queria, e que ele fazia, e que ele mandava, e que ele não sei o quê, e acabaram, sim. Até que foi embora, porque era o dinheiro, opá, o dinheiro, vale muito mais um joelho, uma perna do Nani, do que um bolazinho e um Rezé juntos. Que nem para fazer. Hoje em dia, que nem. O Rezé e o bolazinho, hoje em dia, nem para ajudar na loja verde, se calhar dá, que agora está em layoff, não tem funcionários, se calhar nem um piquinho sabiam fazer.
Mas no online.
Eles sabem fazer, sabem lá, se calhar ainda podias dar assim o livro, a história do Sport, e mandava-te um Jubas, ou sei lá, uma coisa qualquer. Esquece lá isso.
Não é má. Ó Pedro, deixa-me só falar
do jogador. Exatamente. João, pegando aqui na questão do Nani. Na questão do Nani, o Nani, quando a RTP lhe perguntou, ele disse que seria bonito acabar a carreira no Sporting. Achas que poderá ser uma realidade Nani voltar?
É assim, o Nani só demonstra o seu sportinguismo e aquilo que ele sente. O Nani sente o clube, e isso nota-se, e pelo menos sabe ter as declarações certas, e sabe falar bem aos sportinguistas, isso também é importante. E obviamente que o Nani, o Pedro já falou, foi muito maltratado, mesmo em Alvalade, pelos assobios. Aliás, foi sempre um dos jogadores mais maltratados. É um jogador que já deu muito ao Sporting, deu muito em termos desportivos e financeiros. Basta ver os números do Nani. Apesar de ter saído, basta ver os números e a preponderância que tinha na equipa, claramente no 11 inicial de longe, e portanto fazia falta. Agora, e portanto, se o Nani quiser vir para o Sporting, não sei, se for para ser bem tratado, pá, um jogador de qualidade, venha. Agora, se fosse para ser maltratado outra vez, para ser despachado a custo zero para os Estados Unidos ou qualquer coisa do género, não, Nani, ser feliz no outro lado, porque eu gosto muito do Nani. E, portanto,
não te merecemos.
Não merecemos, foi o caso, para ser o lugar de subir delas da central, da Alvalade, só por temporizar o jogo. Um jogador que sabe temporizar o jogo, é um jogador inteligente, mas as pessoas não percebem. Pronto, o jogador demorou mais, faz mais uma fintinha e tudo, e é logo assobiado. E esse é um problema, é um grande problema da Alvalade, não só da Alvalade, mas é um dos. Em relação ao regresso de jogadores, como o Adrien, o Pedro já referiu, não está em causa a qualidade. Mariana, não há nenhum problema nenhum em regressar um dos jogadores de 2015, 2016 ou um desses grandes jogadores. E eu não tenho problemas com isso. O que eu tenho problemas é se a política desportiva do Sporting for só trazer jogadores que já passaram pelo Sporting, em que jogadores que não vão trazer depois uma mais-valia financeira. E esse é que é o meu medo. É a política desportiva do Sporting se cingir praticamente à lista dos ex-jogadores. E isso é que me aborrece e já me está a pôr aqui enfurecido. Porque essa situação, mais uma vez, prova que não há nenhum planeamento para um crescimento de uma equipa sustentada, para gerar ativos no futuro, com venda dos jogadores promissores. Porque esses jogadores, como o Adrien, se regressar, ou outros jogadores do género e tudo, mesmo o caso
do João Mário também se falou.
O caso do João Mário. João Mário é um pouco diferente, é mais novo, mas que rendimento financeiro depois ias tirar do Adrien? Vais ficar com ele até ao fim? Ou depois vais tentar vender e não vais conseguir ter rentabilidade. Aqui a questão é essa, é que nós temos que... Nós também não temos um clube para pagar grandes ordenados conforme eles estão a receber lá fora. Portanto, se a nossa política desportiva se fingir somente a trazer esses jogadores, não, parem. Abram o FM, abram o que quiserem. Procurem jovens talentos, procurem talento. Há aí talento. procura potenciar esse talento para gerar mais valias. Isso é que deve ser, e nós já temos poucas, eu já referi isso, nós temos poucas, temos poucos jogadores vendáveis, já não é a primeira vez que referi-me, conta-se pelos dedos de uma mão os jogadores assim vendáveis que têm em mercado, muita atenção a
Certo.
isso, vamos cair numa equipa envelhecida sem... Agora, se quiserem trazer um jogador desses para completar um lote de potenciais futuros grandes jogadores, não há problema, porque às vezes a experiência é preciso ter um jogador experiente no plantel. O Adrien, por exemplo, sempre que o Adrien joga, nós nos clássicos e nos derbys, raramente perdíamos um jogo. Aquele meio-campo com o William Carvalho, o
Sim,
Adrien, João Mário.
estava seguro.
Posso estar enganado, mas acho que só perdemos um clássico ou um derby com eles no meio-campo. De resto, limpámos tudo, não é? Limpámos 3-0 na Luz, 3-1 no Dragão.
E atenção que foram
Portanto,
os três campeões da Europa. E Fernando Santos
pronto.
aproveitou bem esse trio.
Claro, primeiro não pôs, não é? Mas depois, quando aquilo começou a apertar e
Certo.
muitos empates, pôr o trio, não é? Mas, portanto, é muito importante o Sporting pensar nessa política desportiva. Não podemos cair sempre, ah, aquele jogador passou um Sporting, vamos buscá-lo. Mesmo o Slimani, também só via o regresso do Slimani, também por empréstimo, por exemplo. Porque eu não estou a ver o Slimani
Certo.
regressar e depois nós temos rendimento com o Slimani. Portanto,
Mas onde é que nós temos
política.
dinheiro para ir buscar esta gente? Isso é que eu não percebo. Então, se nós não pagamos o Ruben Amorim ao Braga, se fazemos
Oh, Pedro,
layoff,
não.
vamos buscar como? Por
Pedro,
empréstimos?
eu vou-te explicar como é que se faz. Contrata-se e não paga-se.
Ah,
Digamos
tá
que
bem,
estamos com uma
pronto.
pandemia
É
geral, não
muito
é? Mundial.
simples.
Ah, pronto.
Muito simples, não parece muito
Isso é uma
difícil, não
nova
é?
teoria económica, por acaso, muito boa. É
Certo.
preciso.
Muito bom, claro. Não, eu acho que, agora para terminar, acho que temos que ter uma política, conforme o Pedro disse, de acordo com a realidade do nosso clube. E de acordo com a realidade do nosso clube é, podemos obviamente ter um desses jogadores, se calhar temos capacidade para pagar uns jogadores, e depois temos que potenciar novos jogadores que venham acrescentar algo à equipa, que tenham potencial para fazê-los crescer, e juntar a
Sim.
esses novos jogadores, jogadores da nossa formação. Não existe volta a dar, não somos ricos, não fomos comprados como o Newcastle, que agora vai gastar dinheiro em tudo que mexe, não é? Porque foi comprado pelo filho herdeiro da Arábia Saudita, portanto vai ser agora, vai ser só contratar, portanto, se calhar podemos, temos bons jogadores para vender, tipo Dombiá, jogadores que vão ir para o Newcastle, que nós
Pois
podemos vender. Não, o Jezé não é nosso, mas tipo, o Jezé não é nosso, Mariana.
é.
Mas
Vá,
tipo,
vá, vá. Eu vendo na mesma. Eu vendo na mesma. Esse não for meu, eu vendo na mesma.
temos muitos para despachar e, portanto, se quiserem ir para o Newcastle, se estiver a ouvir este programa, e com certeza que está, temos ali jogadores de qualidade e podemos vender a um preço muito razoável. Mas é isto, Mariana, nós temos que ter uma política com muito foco no que é potenciar jogadores para depois vendê-los e juntar a esses jovens atletas do Sporting. Depois, obviamente, haverá lugar, e haverá sempre lugar para o Nani, para ser o cimento-cola desses jovens.
Ora, já agora deixem-me só, antes de partirmos para o próximo tema, deixar aqui uma nota sobre as palavras que muitos jogadores vêm dizer. Dou-vos o exemplo do Ricardo Quaresma, que toda a gente sabe neste momento tem o coração entregue ao estádio do Dragão. Contudo, o Quaresma foi formado por nós, na altura em que ainda se formavam, e voltando muito atrás no programa, ainda se formavam bons homens. E que eu me recorde, no caso do Quaresma, não me lembro de o ver, de o ouvir falar mal,
Não,
do
do
Sporting.
Sporting não, nunca, nunca.
Portanto, neste caso é um bom
Gratidão.
exemplo neste sentido. Exatamente.
Aliás, Mariana, nós vamos agora
Deixa
falar
eu ver.
dos 11, não é? Da década de 2000 e
Exatamente. Estava ao
2010, e
Quaresma.
eu tenho a impressão que o Quaresma está nos três.
Também
Estava ao
me parece
Quaresma.
que sim.
Pronto, já
Também me
vamos falar
parece que
disso.
sim.
Portanto, isso já dá para dizer uma
Exatamente.
diferença.
E à semelhança daquilo que aconteceu semana passada. E agora sim, estou um bocadinho mais segura porque deste já me lembro de ver jogar. Vamos então aos 11, entre 2001, 2002 e até ao ano de
Não,
2010,
2000,
incluo
2000, 2001 ou
2000,
2009?
2001,
2001, exatamente. Espera aí,
2009,
João, que eu ponho a tua câmara.
2010.
Espera aí, então espera aí que o João vou pôr aí.
Gratidão. É o que o Quaresma sente pelo Sporting.
Ah, não estava a
Exatamente.
ver
Estavam
que
a aprender. É, gratidão. Não sei se consegues ver bem, mas
conseguiu,
gratidão. Com
conseguiste ver?
hashtag e tudo.
O lápis é verde, hashtag e tudo. O lápis até é verde, é daquele tipo.
Exatamente.
Vamos lá aos
Exatamente.
11, então.
Voltando então aqui aos 11. Pedro, a semana passada comecei pelo João, portanto agora começo por ti.
Ah, é? Então vou já diretamente. Ora bem, eu ao contrário do João, o João não repete mesmo nenhum nome, eu vou repetir, há aqui um ou outro nome que eu vou repetir, e portanto estamos a falar do 11 de 2000, da época 2000, 2001 até 2009, 2010. Na realidade, tipo a pôr o Schmeichel, era o que devia de pôr, mas pronto, acabei por pôr o Rui Patrício porque ele já estava e já tinha feito aqui algumas épocas e que não tinha posto o Schmeichel no 11 anterior, da década de 90 até 2000,
Certo.
mas o Schmeichel cabia claramente aqui, mas pronto, pus o Rui Patrício. Depois tenho o André Cruz e o Beto, e tenho o César Prates e o Rui Jorge. Custa muito, sou sincero, deixar de fora o Miguel Garcia, porque o Miguel Garcia, quanto mais não seja, tem aquele lance que para nós será sempre.
Será
Não é
eterno.
o melhor lance da nossa vida, mas é um lance importante da vida de um sportinguista, mesmo que não
Certo.
tenha acabado numa história bonita. Naquela noite acabou numa história bonita, depois o problema foi nas semanas seguintes. Depois, no meio-campo, para não repetir, pus o Edmilson, pus o João Pinto, pus o Nani e pus o Quaresma. Lá está, daqui a pouco falamos dele. Pá, obviamente que havia aqui, em termos de qualidade, o João Montinho, mas sou incapaz de pôr o João Montinho num 11,
Certo.
nem que me pagassem.
Nem que fosse o último jogador que existisse para o
Exatamente.
meio-campo, tu
E depois
adaptavas
ponho
um
na
lateral a médio.
exatamente. E depois ponho na frente o Lietzen e o Jardel. O Lietzen, obviamente, lá está, mais um jogador que a mim me custou muito por aquilo que ele fez de voltar ao Porto, embora em condições um pouco diferentes, porque o Lietzen, apesar de tudo, o Bettencourt teve a oportunidade de ficar com ele e nós não o quisemos mesmo, e portanto, mas custa-me um pouco, mas a verdade é que o Lietzen era um jogador absolutamente incrível, foi um dos jogadores que eu mais gostei no Sporting, ao ponto na altura até de ter uma página no Facebook só dedicada ao Lietzen, que chegou a ter 140 mil fãs já aqui há uns bons anos atrás, mas sim, Lietzen e Jardel, e portanto este é o meu 11 deste período, tentando alterar aqui alguns jogadores para não repetir.
Muito bem. João Castro.
Então, o meu 11 na baliza, como já tinha posto o Peter Schmeichel e pus o Nelson, porque é um grande sportinguista, um grande
O
leão e,
grande
portanto,
Nelson.
merece. Depois, na lateral direita, pus o Quiroga, adaptei, porque já tinha posto o César Prates, portanto, adaptei o Quiroga, porque é um jogador que muita gente gosta e é argentino, portanto. Depois, pus o Polga e o Beto, portanto, a centrais. Pus o Telho a lateral esquerdo, não tinha posto anteriormente, portanto, completei assim a defesa. No meio campo, pus o Rosenbach e o Ismailov, também não fui capaz de pôr o João Moutinho, portanto, depois o Rochenbach e o Ismailov ali assegurarem o meio campo. Depois nas alas meti o Nani na esquerda, o Quaresma na direita, a fazerem centros para o Lietzen e Jardel. E portanto, isto é uma equipa ganhadora, não é? Como vocês devem calcular, se tivessem jogado todos juntos e todos ao mesmo tempo, com Nani num lado, Quaresma do outro, a cruzarem para o Lietzen, a jogarem para o Lietzen e Jardel, tendo
E
o
com o
apoio
João Pinto
atrás de
ali
Ismailov.
atrás, ai Jesus,
Depois o Ismailov, neste caso, mas
eu sei, mas
pronto,
eu
já
depois no meu
tinha
caso estava a
posto.
pensar no João Pinto, pois é,
Pois.
Mailob
Sim,
também,
mas
sim.
eu digo uma coisa: isto era uma equipa capaz de rebentar com qualquer defesa, não é? Eu estou a imaginar o Lietzen e Jardel juntos, por acaso é algo que.
Seria o sonho.
Sim, porque nós, repara, nós fomos campeões com o Inácio, e já agora desculpa-me perder aqui um bocado de tempo, e nós tínhamos ali o Acosta, jogávamos um bocadinho, tínhamos um plantel mais fraco, e obviamente ofensivamente até nem éramos muito fortes, éramos muito seguros e ganhávamos ali 1-0, 2-1, 2-0,
Certo.
andávamos ali muito por ali. Mas quando tivemos a sorte de ter o Jardel, o Nicolai, o João Pinto, ou seja, nós verdadeiramente, o ano que tivemos assim um ataque muito poderoso. E se vocês concordam comigo ou não, foi nessa altura. Porque depois para cá, o que nós conseguimos ter é um grande ponta-lança. Quer dizer, tivemos dois. Eu vou-vos dizer, a altura que tivemos mais perto de ser campeões, que foi em 2015, foi na altura que tivemos o Théo Gutierrez
Pois. Mais um jogador que era
e
mal
o
amado, mas
Ramos.
que era bom e qualidade era,
Certo.
tecnicamente
Mas
era um bom jogador.
se repararem, há aqui uma correlação direta. Quando temos dois grandes avançados ali juntos, o Sporting tem um ataque muito importante. Mas o que é que vem acontecer nas épocas seguintes, ou nas outras épocas? É que realmente temos um Dost, 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 Dost.
Ponto.
Sim, pá, falta-nos ali o segundo avançado que tenha 15 golos. E é isso que, por exemplo, o Théo Gutierrez nos deu, e foi isso que o João Pinto deu ao Jardel. Porque quando não havia Jardel, havia João Pinto. E também Nicolai, mas teve
Certo.
a lesão e tudo. E, portanto, nestas alturas, o que nos falta, e se olharmos para o plantel de Sporting, agora temos de separar. O Luís Filipe é um avançado assim. Portanto, o que é que nos tem faltado? Tem faltado aqui, muita capacidade ofensiva ao Sporting. E eu acho que o Campeonato Português é preciso dois grandes avançados, três, quatro avançados. E é isso que, por exemplo, o Benfica tem, e por exemplo, o Porto também tem avançados, tem muitos avançados, mas o Benfica ainda mais, tem grandes avançados de qualidade lá na frente. Joga um, joga outro, jogam dois, jogam três. E a verdade é que nos campeonatos, quanto aos mais pequenos, isso é muito importante. E, portanto, uma equipa com Liedson e Jardel, era uma delícia.
Era meio que amanhã andado. Era meio que amanhã andado. Para, para o título.
Mariana,
e agora.
Já vi outros jogadores a jogar, alguns, não é?
E, portanto, alguns não, neste caso recordo-me todos. Então, todos? Na baliza, acabei por optar pelo Rui Patrício. Coloquei precisamente o Miguel Garcia. Depois fui ao capitão que acho que nunca marcou um golo oficial pelo Sporting, o Pulga. Juntei-o com o Beto.
Não, pois acabou por marcar, acho eu. Ele andou em muitos anos sem marcar.
Os,
aí um ou dois.
O Rui Jorge.
E na Liga dos Campeões? Sim.
Sim. Depois, para fechar a defesa, estava eu a dizer, acabei por juntar aqui o Rui Jorge. Depois, e obviamente eu sei que ele jogou uns anos mais tarde e é dessa altura que eu me lembro dele, por isso é que eu pus aqui o Rochenbach e o Sapinto. Eu acabei, lá está, como disse, por a colocar uma equipa atacante, portanto, depois segue-se Nani, Quaresma, Liedson e Mário Jardel. Obviamente.
Claro.
É, isso era.
Uma equipa atacante a todos os níveis. Lá está. Aqui, provavelmente, o meu problema estaria mesmo no meio-campo face aos poucos jogadores que tenho, mas. Tudo certo, faríamos uma equipa campeã de qualquer forma.
Em 2050, quando estivermos a fazer o melhor 11 da década 2010-2020, vamos estar a dizer que o melhor ponta de lança que vimos foi o Luís Filipe. Não, por acaso, não, foi o Bas Dost para aí, uma coisa assim do género. E o Luís Filipe, vê lá o que isto, enfim, vamos ver.
Mas certo, e vamos continuar a contar com os vossos 11. Depois do programa vamos partilhar por escrito os 11 de cada um de nós, vamos estar à espera dos vossos, depois então lá teremos a hashtag disponível para poderem partilhar então o vosso 11 connosco. Meninos, o tempo passa demasiado depressa. João, começo contigo com as notas finais.
Ora bem, para notas finais... O que eu queria era falar um bocadinho, estou algo preocupado com as modalidades, não estou a ver contratações para a próxima época, e isto nas modalidades não é o futebol, isto são quase contratos anuais, e estou a ver o Sporting muito parado, e agora estamos completamente parados, não é? E portanto estou a ver uma grande nuvem cinzenta à volta das modalidades, e eu irei voltar a esse tema, se puder, numa das manhãs do Castro, ou mesmo num Patreon, porque como está a deixar um bocadinho mais chateado, é mesmo, não estou a ver alguma inércia, ao contrário dos rivais, nas modalidades, nas contratações e no planeamento da próxima época. E, portanto, isso é uma nota que queria deixar aqui, não é para preocupação dos sportinguistas, mas é para estarem atentos, porque uns contratam e outros estão parados. E, portanto, faz-me pensar que algo está a esmorecer ali em termos das modalidades e, portanto, queria ressalvar isso e deixar aqui essa alerta. Depois, queria mandar um grande abraço para os sportinguistas, para o Steph nos Estados Unidos, para o Nuno Gabriel, para toda a malta do Sporting 160 em inglês.
O Steph não vai ser o nosso convidado no próximo programa?
Vai ser o próximo convidado no próximo programa, em direto do United States.
United para contar States of America.
Estados Unidos. Exatamente, para contar o que é que se passa lá em termos de Trump e essas coisas todas e como é que é o suporte. E, portanto, queria deixar um abraço para esses sportingistas tão longe, para o José Costa que está na Austrália, para o Rodrigo que está no México, para muitos sportingistas que nos acompanham em todo o mundo e que, se nós sofremos e estamos aqui no nosso cantinho, imaginem eles ao longe a verem estas notícias do Sporting, a verem estas coisas todas, devem estar com os cabelos em pé e, portanto, e não poderem fazer nada, devem se sentir impotentes. E, portanto, queria dar um grande abraço para eles e já que estejam todos bem, obviamente, e portanto que na próxima semana iremos ter uma certeza de uma
conversa. Já poderemos contar.
Exatamente.
Exatamente. Como é que se vive o Sporting lá fora? Pedro, as tuas notas finais?
Pois tenho notas, Mariana.
Quantas
Hoje não.
páginas são?
Não, vão
Quantas
ser só três
páginas?
coisas muito. Não, rápido. Não, eu estava aqui a ver só uma coisa. Não, três notas finais. Acho que uma mais importante, o regresso do Sporting aos treinos. Espero que corra tudo bem, que sigam as indicações, que estamos numa fase importante da pandemia e de chegar, de entrar na curva descendente, das coisas poderem. Pronto, podemos sair deste problema em que estamos e, portanto, esse para mim é o mais importante, que o Sporting siga as recomendações, que faça aquilo que tiver que fazer para que os jogadores estejam em perfeitas condições de saúde e que não haja problemas nenhum. Isso é o mais importante. Depois, um segundo ponto, já o tinha falado aqui na semana passada, continua para mim a ser importante. Acho que a direção e quem pensa o Sporting, quem gera o Sporting, que pense que estou aqui a repetir a palavra, mas que esteja a preparar os próximos tempos, do ponto de vista financeiro, de gerar mais valias, de novas fontes de rendimento, qualquer empresa que neste momento passe por problemas em que perderam bastantes receitas, obviamente está a tentar perceber o que é que pode alterar, onde é que pode gerar mais valor para recuperar essas suas. Onde pode recuperar essas receitas perdidas? Que outras formas, onde é que pode intervir de forma a que recupere do ponto de vista económico? Essa é uma coisa. E que se prepare a equipa de 2021 com. Que se pense bem aquilo que nós queremos. É um ano que vai ser difícil, é um ano que nós temos que melhorar a qualidade da equipa e eu não sei. O fator financeiro vai pesar, de que forma é que nós, se aposte bem em jovens jogadores que possam trazer mais valia para o Sporting, que as compras sejam muito, muito. Têm que ser certeiras, que é uma coisa que não é
Cirúrgicas,
fácil no Sporting, cirúrgicas,
certo.
completamente, e que sejam, e
Planeadas
planeadas e
também.
que seja bem pensado, porque nós não podemos continuar, neste marasmo que tem sido estes últimos anos. E depois, eu sei que nós não vamos, obviamente, não vamos, não estamos em época de eleições, obviamente, nem estamos, e nesta altura seria, se falhar, falar de
É agora que
eleições,
vais
ah, é
falar
PDB,
do
vais agora falar
Bancada
isto.
25.
Exatamente, eu vou falar da
Agora.
bancada 2020,
Ok.
mas não no sentido de me candidatar nem nada disso. Mas a verdade é que estamos a perder uma boa oportunidade porque é difícil hoje em dia falar-se no Sporting. Se alguém quiser falar sobre os problemas que o clube tem, seja as diferentes correntes que existem no Sporting, este é um momento que há espaço para isso e não tem nada a ver. Para mim, o bancada 2020 sempre significou procurar o melhor para o Sporting, nunca significou candidatar a nada do Sporting, que eu não quero candidatar a nada, sabe Deus, o tempo que já me falta para fazer o dia-a-dia, quanto mais meter-me nessas coisas. Mas a verdade é que nós estamos a perder uma altura, é uma altura importante para se debater seriamente, para se procurar. Porquê? Porque qualquer coisa que seja colocada cá fora, e já dei esse exemplo várias vezes que falamos aqui do movimento, por exemplo, do Sporting, que sempre põe qualquer coisa cá fora, é logo porque é um problema. Se é um outro qualquer, é porque é, sei lá, no outro dia, aquele que também faz pelo YouTube, o Espartano da Albalada, acho que é assim que se chama, ah, não sei o quê, é som do Bruno de Carvalho, não sei o quê, foi lá o Xerba, até, ah, não sei o quê, é só para falar mal. Epá, não, este é uma boa altura para pôr em
Para toda a
prática.
gente.
Para as pessoas, para se olhar e perceber onde é que estão os problemas, como é que nós podemos melhorar. E eu acho que é um momento importante, porque é nestas alturas que nós também temos, se calhar, outra disponibilidade mental, apesar de tudo, porque existe, porque a cadência em termos de trabalho no dia a dia no Sport também diminuiu, e portanto podem ser, e é também nas adversidades que muitas vezes tu encontras outros caminhos, outras formas de
Claro.
evoluir o teu negócio ou de evoluir a tua equipa, ou
Mas as
de. Porque
crises.
isso está a acontecer com todos. O João acontece no João na empresa dele, acontece na minha, acontece na tua, Mariana, como acontece em todas as empresas que estão a sofrer
Certo.
e que têm que, obviamente, sair. Não vão ficar de braços cruzados a dizer: pronto, olha, perdi agora 50% da minha faturação, vou ficar aqui e depois no final do mês não há dinheiro para pagar salários. Prontos, não pago, faço como a zenha, não pago. Pronto,
Ficamos
e vou,
aqui.
ficamos aqui. Portanto, não, obviamente que é nesta altura que se. E portanto, eu gostava de ver mais discussão. Mas mais discussão, consumo, sem que seja uma discussão só,
Tem que
porque
seja
há este
falha.
A e B, porque este é do A e aquele apoia o B, e porque pronto, e no final voltamos sempre ao mesmo problema dos extremos.
Oh Pedro, deixa-me só transcrever
Líder na
aqui uma
história.
frase do Pedro Figueiredo no Leonino.
Sim.
Oh, Mariana, deixa-me só transcrever aqui
Claro.
um parágrafo do Pedro Figueiredo no Leonino, que diz assim: talvez um dos problemas do nosso clube seja mesmo esse, as amizades, que nem sempre se traduzem em competência. Um círculo fechado, sempre com os invariáveis protagonistas do costume, de que, em eleição, se legitima pelo medo do desconhecido. É isso. Não podemos ter medo do desconhecido. É tempo de pensar em novas formas de dirigismo e pensar em novas pessoas quando a competência não as acompanha as atuais. Esta
E
parte já foi
deixar
minha,
aqui.
já foi assim uma introdução minha ao final, mas era importante porque vi esta semana
Claro.
muitos notáveis a vir legitimar
Estais
tudo
notáveis.
o que foi
foi
feito. No Reino do Leão, como dizia o
no
jornal
Reino do Leão.
oficioso do clube, no
Exatamente.
Reino do Leão, e punham Soares Franco, não, quem era? Soares Franco, o homem que
É o
nos viu
Soares
como
Franco.
clientes e nunca como adeptos. Depois qual era o outro? Era o Soares Franco?
Era o Godinho, não?
Não, não era o Godinho. Era o Pinze Lima, era o das cervejas, foi o cervejeiro, e depois o Miguel Poiás Maduro, que na verdade nem disse nada daquilo que estava na capa, mas pronto, fui colocar. Mas era o Reino do Leão, era isso. Eu ainda perguntei ao Bernardo Ribeiro se aquilo era o Reino do Leão, se os outros não contavam, mas ele não me respondeu, por acaso. Estou à espera que ele me responda.
Pronto, guardaremos
Se
a
ele quiser,
resposta.
não respondeu.
Antes de terminarmos, então, deixar aqui só uma nota por parte da equipa do Sporting 160 à família de Manuel Correia da Costa, da Silva, peço desculpa,
Sim,
antigo atleta do
atleta.
Sporting em tiro, morreu hoje aos
Pois.
93 anos, e da nossa parte, as nossas
Nossas
condolências
condolências.
nesse
Claro, claro.
sentido. Meninos, obrigada pelo programa de hoje. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Passem uma ótima semana. Até para a semana. E
E
viva o
viva o
Sporting!
Sporting, sempre.
Viva o Sporting! Fiquem em casa.